Essa semana, a CBN Maringá traz uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de Maringá. As nossas participações serão em ordem alfabética, por isso, o entrevistado desta segunda-feira, Edson Scabora, do PSD, já está conosco aqui no estúdio. Muito bom dia.
Bom dia, Brenda. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia também a todos os ouvintes da CBN.
Antes da gente começar as perguntas, vou reforçar aqui que você que está ouvindo a gente ou assistindo pelo YouTube também pode mandar sua participação, sua pergunta aqui para o candidato pelo nosso WhatsApp, é o 3220-4048. Candidato, vamos começar falando um pouquinho sobre o plano de governo, está disponível ali no site da Justiça Eleitoral, são 46 páginas, 6 eixos ali, e o primeiro deles é transparência e inovação. Do que exatamente se trata esse eixo? Por que o senhor considera que a transparência é importante para o eleitor?
O dinheiro público é sagrado, ele deve ser muito bem cuidado e com eficiência, e isso nós somos referência para o Brasil. A Associação dos Tribunais de Contas de todo o Brasil criaram 3 selos, o selo diamante, selo ouro e o selo prata, né? Maringá recebeu o selo diamante em transparência. O próprio Tribunal de Contas do Paraná, porque essa associação também ranqueia os tribunais de contas, né? O próprio Tribunal de Contas do Paraná é selo ouro. Maringá é selo diamante, acima do Tribunal de Contas, que nos fiscalizam. Então, isso para a gente é um grande ganho, né? E é um orgulho danado nós entrarmos na Prefeitura de Maringá e sairmos dela, né, sem sequer nenhum processo, nem mesmo respondendo a nenhum processo. Então, eu acho que nós cumprimos o primeiro dever do político, que é a transparência, que é a honestidade, a ética, né?
Fala então, seguindo do segundo eixo, que é tarifa social e transporte, ali do transporte. Uhum. Como é que isso vai funcionar? Eu já ouvi o senhor falando, inclusive aqui em entrevista, sobre a questão de ter a tarifa zero. Ela é viável hoje? Qual seria o caminho para chegar até ela?
Nós já iniciamos a construção da tarifa zero. A meta é chegar à tarifa zero, ou seja, nenhum maringaense pagar pelo transporte público. Todos terem essa questão de você ir de um ponto A para um ponto B gratuitamente, né? Bom, quando nós pegamos Maringá em 2017, a tarifa do transporte público, nos seus custos, né, tinha lá as gratuidades do passe do estudante, dos idosos, deficientes, né? E quem pagava essa conta, Brenda, era aquele que usava o transporte público, né? Isso a gente achou injusto e foi por aí que nós iniciamos a construção da tarifa zero. Hoje, quem paga essas gratuidades é o município de Maringá, né? Nós retiramos da tarifa pública, do transporte público, essas gratuidades, ficando a passagem hoje num valor de R$ 4,80. Ela poderia estar custando entre R$ 7 e R$ 8,00. Né? Então, nós já começamos a construção da tarifa zero no nosso governo. Já no primeiro ano de mandato, a gente já vai criar a tarifa social para aquelas pessoas em vulnerabilidade social. As pessoas que moram em Maringá estão numa vulnerabilidade social, já não vão mais pagar pelo transporte público.
Como elas é que isso vão... vai ser avaliado? Vai ser preciso fazer alguma inscrição?
Sim, a gente vai... já existe o cadastro único, essas pessoas já estão cadastradas, né, no Cad Único, então praticamente a gente já sabe quem teria esse direito, né? E a partir daí ir construindo junto com o governo federal, com o governo social, que também tem essa obrigação, porque foram eles, o governo federal, que criou, por exemplo, uma das gratuidades que é dos idosos, né? Enfim, é uma construção nas 3 esferas, governo municipal, governo estadual e governo federal, né? Mas a nossa meta é, na nossa gestão, nós atingirmos a tarifa zero para todo o cidadão maringaense.
Esse primeiro momento, então, o senhor mencionou, já seria zerada essa tarifa para quem está inscrito no Cad Único.
Exatamente isso. Quem faz parte, quem já está cadastrado no Cad Único, que são as pessoas em vulnerabilidade social, porque não é justo essa pessoa que já está numa situação difícil financeiramente pagar para ir atrás de emprego, por exemplo, né? Então, a gente facilitaria a vida dessas pessoas já dando para essas pessoas a gratuidade no transporte público.
O senhor também propõe descentralizar os serviços esportivos. Vamos explicar melhor o que é isso. Inclusive, tem uma proposta de academia online. Como é que isso funciona?
Exatamente. Você imagina você na sua casa, num aplicativo, né? Vai ter lá uma plataforma onde um professor dessa plataforma fazendo exercícios físicos e você fazendo o que ele faz na sua casa, né? Então, essa é a ideia, né? Descentralizar você, por exemplo, levar o esporte para os bairros, que até nós já fazemos nesse mandato. Nós, brincadeiras de rua, tem várias já políticas públicas nesse sentido que a gente já leva para os bairros as práticas esportivas, né? Mas a criação de novos centros esportivos, o novo padrão de reforma que nós imprimimos no Centro Esportivo do Jardim Alvorada, lá em Floriano, no CSU, fez com que as pessoas fossem atraídos para esses centros esportivos. Antes da reforma, nós tínhamos uma quantidade de pessoas, né, de manigaenses que usufruíam daquilo. Eles não tinham muito interesse. Depois dessas reformas, olha o padrão que ficou, por exemplo, o Centro Esportivo do Jardim Alvorada. Só para ter uma ideia, em um ano e meio, nós zerou, né, não tinham mais vagas nas diferentes modalidades esportivas que o Centro Esportivo do Alvorada oferece hoje. Isso quer dizer o quê? Que quando a coisa é bonita, quando a coisa é boa, quando o cidadão gosta daquele espaço, ele é atraído para aquele espaço. Então é preciso, já que está lotado onde nós reformamos, continuar as reformas. Já estamos acabando a reforma do Centro Esportivo da Vila Operária, a Zona 5 está entrando em licitação, enfim, nós estamos reformando já todos os centros esportivos de Maringá. Vai ser preciso criar outros, construir outros, levar para os bairros que ainda não têm novos centros esportivos.
Falando também em questões populares, o senhor fala em construir 400 casas populares. Quantas foram construídas nos últimos 8 anos e como se chegou a esse número de 400 agora? Como é que foi feito esse cálculo?
Nós criamos um modelo muito interessante, novo, foi criado em Maringá, que é a nossa ZEIS, o programa PRO-ZEIS. Esse programa, ele foi criado em função de que em Maringá não se encaixava os programas sociais do governo para habitação, o Minha Casa Minha Vida. Maringá é uma cidade cara. Em função da qualidade de vida da nossa cidade, uma data em Maringá, num loteamento novo, custa cerca de R$200 mil. Se for financiar isso, a família vai pagar em torno de R$2.500 mensais só do terreno. Quer dizer, não se encaixa em Maringá, por ser uma cidade cara, habitação popular. Nós criamos um modelo e dentro desse modelo nós encaixamos o Minha Casa Minha Vida, que são os vazios urbanos. Tem gente, cidadãos maranhenses, que possuem um terreno, está lá especulando, esperando valorizar, né? Nós, autorizando ele, ao invés de construir casas, que é o que podia naquele terreno, construir edifícios, torres, né, nós já valorizamos o que ele estava esperando, né? Só que condicionamos isso a fazer habitações sociais que se encaixassem no Minha Casa Minha Vida. O resultado disso é que já entregamos mais de 1.000 unidades de apartamentos para famílias de 0 a 3 salários mínimos, né? Cerca de 4.000 estão em construção e com a criação desse modelo nós encaixamos na nossa cidade, né, a habitação social. A gente imagina que no nosso governo, né, muito além das 400 casas, que é um outro tipo de programa, é para pessoas em alta vulnerabilidade social, o financiamento, por exemplo, chega a R$250, né, a gente consiga praticamente zerar a fila da habitação em Maringá. É óbvio que zerar nunca vai, porque as pessoas nascem, as pessoas crescem, as pessoas casam, e quem casa quer a sua casa própria. Então, a demanda vai ser sempre contínua. Mas com a criação desse modelo, a gente consegue suprir essas necessidades. A questão das 400 casas é priorizar essas famílias de alta vulnerabilidade, né, que não podem pagar o que paga no PRO-ZEIS, mas podem pagar esses R$250, né? Todos os nossos terrenos públicos disponíveis para habitação, a gente vai fazer uma casinha ali para ser entregue a essas famílias em vulnerabilidade.
O senhor também fala no plano de governo sobre o laboratório de dados para a mulher. O que é isso?
Todas as informações que a mulher precisa vai estar nesses dados, né? Da violência contra a mulher, enfim, tudo é uma espécie de um lugar onde todas as informações pertinentes à mulher vai estar. A partir dessas informações, as políticas públicas serão demandadas.
E como é que vai ser coletado isso? Qual é a função?
Isso já acontece,
que
isso pode... só que elas não estão concentradas num lugar só. Essas informações já existem, né? Lá na Secretaria de Assistência, na Secretaria da Mulher, enfim, os dados eles já existem. A ideia é você centralizar num ambiente só e dali você efetuar as políticas públicas para as mulheres.
Quais seriam as mais necessárias com base nesses
dados? A violência
contra
a mulher é hoje uma coisa prioritária, né? As mulheres, nesse tipo de vulnerabilidade, é muito importante você acolher essas mulheres. Então, é preciso que esses dados estejam disponíveis e a gente consiga, através disso, né, você efetivar as políticas públicas contra essa violência contra a mulher.
O que já é feito hoje nesse sentido e o que vai mudar com a implantação desse laboratório?
Hoje nós temos já as casas de acolhimento, que eu não posso dizer onde é, porque...
Por
razões óbvias de segurança, né? Enfim, já é feito muitas coisas... Principalmente ações públicas que deem a liberdade para a mulher. A mulher, hoje, às vezes, ela é dependente do marido. E acontecendo essa violência, como é que você faz para a sobrevivência da mulher? Então, é preciso, e a gente já faz isso muito bem, cursos de capacitação, empreendedorismo, enfim, vários tipos de capacitações para dar essa liberdade, para se desvencilhar dessa dependência do seu marido, ou, enfim, né? Isso talvez seja a coisa mais importante, dar à mulher essa liberdade, essa autonomia para ela sobreviver.
O senhor também promete a campanha de vacinação de animais. A prefeitura vai dar vacina de graça para os animais domésticos? Como que vai ser o critério disso?
O critério é a necessidade da família, né? A questão financeira envolvida aí na família. Não é possível que uma pessoa que compre um cachorro que custa R$7.000 tenha vacinação de graça, né? Obviamente, então, a prioridade é as famílias de baixa renda.
E aí a ideia, então, é para quem não pode oferecer.
Para quem não pode pagar, inclusive também a criação de uma UBS para animais. Também, a prioridade máxima, obviamente, são as famílias que não têm lá muitas condições, né, de arcar com uma cirurgia, com remédios, né? Então, a criação dessa UBS de animais é muito bacana, muito interessante, dando dignidade ao animal, porque às vezes é um sofrimento danado pela família não ter como bancar lá no veterinário os custos, né, das despesas que esses animais requisito.
Esse próximo ponto tem a ver com uma questão social e tem a ver com segurança também e tem a ver com saúde pública também. A gente vai falar sobre a questão das pessoas em situação de rua. O seu plano de governo propõe a construção de um novo centro pop e também o aumento das abordagens de rua. Não tem nenhuma proposta nova para esse problema?
Olha, a abordagem de rua ela vai ser intensificada também. Nós temos aqui em Maringá hoje duas equipes multifuncionais, com vários técnicos envolvidos ali, né? Eu, inclusive, numa dessas abordagens de rua, a equipe sai de manhãzinha com uma Kombi, né? Eu fui numa delas, né? E vi como é feito o trabalho. E graças a esse trabalho de abordagens em pessoas em situação de rua, que Maringá cresceu muito menos do que em outras cidades do Brasil. No Brasil, o número de moradores de rua cresceu 900%. Em Maringá, 50%. Então, em relação ao Brasil, é muito pouco. Claro, aumentar 50% não é também pouca coisa. Mas em relação, comparando Maringá com o resto do Brasil, Maringá está fazendo sim a sua parte. Então, melhorar ainda mais, aumentar essas abordagens em pessoas de situação de rua. Porque é ali que está o gargalo. Dificilmente as pessoas hoje, elas precisam se voluntariar. Quem está em situação de rua precisa se voluntariar para ir ao acolhimento, né? Dificilmente você consegue convencê-las em função do estado que elas estão, né, no domínio das drogas, né? Enfim, a abordagem de rua é o que a gente vai fazer. Além disso, a criação do Centro Pop é muito mais humanizado, com a capacitação dessas pessoas para o mercado de trabalho, né? Por isso que é preciso construir um novo Centro Pop, onde essas pessoas serão melhor atendidas. Obviamente, também separar o joio do trigo. Há pessoas em situação de rua e há marginais também que vivem e convivem com essas pessoas nas ruas. Separar, né? E também o uso da nossa guarda municipal. Até então, Brenda, a gente não tinha muita ação com a guarda, porque a guarda não tinha o poder de uma força policial. A guarda simplesmente cuidava dos locais públicos, não cuidava das pessoas, não podia ter essa missão, né? Agora, nesse momento, o STF já pacificou esse assunto e a guarda municipal pode sim ser usada como força policial. Claro que complementar a polícia militar e a polícia civil, né? Então, dentro das nossas propostas, a gente vai aumentar substancialmente o efetivo da Guarda Municipal. Eu me lembro que quando nós pegamos a gestão de Maringá, lá em 2017, a Guarda Municipal era muito pequena, não poderia usar armas, enfim, tinha várias fragilidades. Hoje não, nós capacitamos a Guarda, treinamos essa Guarda e começamos a aumentar o efetivo da Guarda. E no nosso governo nós vamos chegar a 350 guardas municipais, que é o número ideal para a nossa cidade, que tem 420 mil habitantes. Esse número me possibilita as rondas ostensivas em toda a cidade de Maringá. Esse número é o ideal para que haja essas rondas ostensivas. Então, junto com a Guarda Municipal, junto com o aumento das abordagens de rua, né, parcerias que nós já fazemos, vamos incrementar mais ainda, com as entidades que acolhem essas pessoas em situação de rua. A gente consegue, sim, melhorar bastante a nossa cidade na questão da segurança.
Nosso tempo está acabando, mas ainda vamos tentar abordar pelo menos mais dois temas aqui. Um deles foi enviado por um ouvinte, que não é morador de Maringá, mas de Sarandi. O Márcio Roberto pergunta: qual é a sua proposta para a região metropolitana? Como o senhor começou essa entrevista dizendo, Maringá é um lugar caro para se viver. Muita gente trabalha aqui, mas precisa morar na região. Como é que o senhor vai lidar com essa integração?
Nós criamos o PROZEIS justamente em função dessa coisa cara que Maringá é. Nós encaixamos a habitação popular dentro da cidade de Maringá. Para ter uma ideia, o financiamento de um apartamento pelo PROZEIS, ele custa metade do valor que as pessoas pagam de aluguel em Maringá. Hoje, o aluguel aqui em Maringá é R$ 1.200,00, em média. Não existe uma casa mais barata do que isso. Muito difícil, né? Um financiamento do PROZEIS, que conta com subsídios do governo municipal e estadual, hoje o subsídio do município é R$ 10.000,00, o do estado é R$ 20.000,00. No nosso governo, a gente vai dobrar o subsídio municipal, porque com esse subsídio é que as pessoas dão a entrada, barateando bastante esse financiamento. Então, hoje, já é possível, sim, você morar em Maringá e também trabalhar em Maringá.
Não respondeu ainda a pergunta, a questão da integração, então, com os outros municípios.
Essa
a gente
gestão,
ainda tem trânsito, a gente tem vários serviços que precisam um do outro ali, e essa integração entre os municípios da região, acredito eu também, ser muito necessária.
Muito importante, com
né?
certeza. Olha, foi nessa gestão que nós criamos a Secretaria da Região Metropolitana. Nós estamos integrando todas as cidades com a cidade de Maringá, todas as cidades da região. Sarandi e Maringá tem ainda um problema muito sério, que é a conexão entre as duas. Nós já criamos uma nova via, né, que é a Mário Ferraz. Estamos terminando a perninha que faltava da avenida ali. Vai ficar muito bacana. É mais uma conexão entre Maringá e Sarandi, que ficou muito bacana. Uma parceria também com o governo do estado. Nós doamos o projeto e o estado fez a obra, né? Estamos também com uma outra parceria no Catuaí, no trevo do Catuaí, né? Da mesma maneira, Maringá doou o projeto e o governo estadual está fazendo a obra, né? São conexões entre a nossa região. Está em andamento já uma nova conexão entre Maringá e Sarandi e a obra do trevo Maringá-Sarandi, que ali foi um erro de engenharia lá no passado muito ruim, né, que causa hoje um transtorno danado. Também existe já muitas conversas em que o município vai doar o projeto e o Estado vai fazer a obra. Então, essas conexões vão facilitar muito, né? Essas obras vão facilitar muito a conexão entre Maringá e Sarandi, que é o que nós temos hoje de pior no trânsito na nossa cidade.
A gente ainda teria vários outros assuntos a abordar, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço, senhor,
voa,
pela,
né,
participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E eu acho que Maringá precisa avançar ainda mais, já somos a melhor cidade do Brasil. Maringá ranqueia em todos os rankings aí que medem a qualidade de vida numa cidade. Maringá está sempre ali entre as 10 e é isso que a gente quer continuar. Cada vez Maringá melhor.
Nós conversamos com o candidato Edson Scabora do PSD, dando início à nossa sabatina dessa semana aqui na CBN Maringá. E nós continuaremos essa sabatina amanhã, terça-feira, com o candidato Evandro Oliveira do PSDB. E você, é claro, pode continuar participando, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 44-3220-4048.